There is a fifth dimension beyond that which is known to man.
You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to...
Críticos de Sofá.
Um programa sobre...
Cinema.
Música.
Videojogos.
E o que nos vier à cabeça.
De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um Críticos de Sofá. Como sempre, cá estou eu, Sérgio.
E eu, Alexa.
E esta semana, tal como prometido, vimos trazer o Squid Game. Finalmente acabámos de ver a famosa série da Netflix. E vamos falar um bocadinho sobre essa série. O que é que te apraz dizer? Queres começar tu a fazer alguns comentários sobre a série?
Não, sou sempre eu a começar no Críticos de Sofá. Vou ser progressiva e dar a vez primeiro os senhores. Primeiro os senhores a falar do Squid Game.
Muito bem, ora, então vamos começar pelo início. A série começa com uma premissa bastante interessante, que é, num mundo em que existem uma série de pessoas com dificuldades financeiras, pelos mais variados motivos, essas pessoas, é-lhes dada uma oportunidade de participarem num evento. Um evento é, basicamente, um conjunto de jogos cuja premissa é quem for o grande campeão no final vai receber um prémio monetário gigantesco e que os vai, basicamente, ajudar a saírem dessas tais dificuldades financeiras. Esta é a premissa base do jogo e tudo o resto é um desenrolar do jogo que também não quero entrar em grandes meandros para não explicar muito do jogo. De uma forma geral, e acho que isto já é conhecido, já é divulgado o suficiente, todos os jogos são jogos muito básicos, são jogos de crianças. O jogo que dá origem ao nome do filme, o Squid Game, o jogo da Lula, é um jogo que será... é um jogo que parece um pouco dos jogos que nós costumávamos jogar, uma mistura de jogo do Mata com o futebol humano, assim, uma coisa assim muito tradicional da Coreia, mas é um jogo de crianças. Esta é a premissa base do jogo. A partir daqui desenvolve-se então uma série... Começa-se a conhecer uma série de personagens. Personagens todas elas que nos vão mostrar o seu background, porque é que ali foram parar. Temos sneak peeks da vida dessas pessoas fora do jogo e dentro também do jogo. E no fundo é... não sei, agora aqui entra a parte complicada de análise, porque acaba por ser toda esta minissérie, ou esta série, esta primeira série, acaba por ser uma viagem extremamente emocional, onde vamos conhecendo várias personagens, cada uma delas com algum fundo de... que nos faz ter alguma compaixão por elas. Uma das coisas que acontece é... Aqui não há propriamente quem derrotados, portanto, os derrotados em cada jogo são mortos. E quanto mais pessoas morrerem, mais dinheiro é atribuído, digamos assim, para o bolo total, no porquinho milhalheiro, digamos assim, é atribuído. E... Esta parte, custa-me muito falar desta parte do jogo, porque o filme acaba por se tornar altamente emotivo, uma coisa que parece muito simples e parece uma premissa, como falámos muitas vezes, é uma premissa que já foi utilizada algumas vezes antes, no Hunger Games e em outros filmes, já foi utilizada, e parece uma premissa que, na minha opinião, não prima pela originalidade. Mas foi de tal forma bem executada e as personagens são de tal forma bem construídas e bem executadas pelos seus atores que acho que se tornou alguma coisa de brilhante. A única coisa que me apraz dizer, porque gosto, acho que faz uma análise muito mais, muito melhor a este tipo de filmes e de séries do que eu. Eu vou fazer só aqui uma, vou só deixar o meu último comentário relativamente a esta série, dizer que gostei muito da série, acho o desenvolvimento de personagens absolutamente fascinante, acho toda a série está feita utilizando uma premissa que em nada é original, mas consegue construir-se à volta dessa premissa uma coisa absolutamente fantástica. A única coisa que eu tenho a dizer é que para mim termina de uma forma que eu não gostei particularmente. Acho que poderia ter terminado de outra forma, com muito mais impacto do que aquela terminou. Foi um término algo previsível e que não trouxe absolutamente nada à experiência, digamos assim, ou não trouxe... ou seja, não incrementou nada à mensagem que queriam passar, na minha opinião. E por aqui me fico com o Squid Game.
O Squid Game requereu, da minha parte, a visualização e depois a introspeção. Porquê? Quem ouve o Críticos de Sofá desde o início sabe que eu sou absolutamente fã de entretenimento, arte cinematográfica, arte de séries asiática, nomeadamente de Japão e de Coreia do Sul. Acho que estes dois países estão a dar 10-0 a Hollywood já há bastante tempo. Em 2020 eu nomeei Train to Busan, um filme de 2016 que eu só tive a oportunidade de ver em 2020, um filme sul-coreano como o meu filme do ano. No mesmo ano, a série Kingdom, uma série de 2019, foi para mim também a série do ano, a série da Netflix Kingdom. E a série da Netflix Kingdom para mim dá 10-0 a esta série. Squid Game é uma série, como tu disseste muito bem, uma série emocional, mas é também uma série que vive da qualidade dos seus atores. Há muito tempo que eu não via um cast tão absolutamente fenomenal como este cast. Desde o ator principal, Lee Jung-jae, eu estou a dizer mal os nomes, mas peço imensa desculpa, eu acho que ele também não saberia dizer Alexandre Ramis, acho eu que não saberia, não quero julgar, mas acho eu que não saberia, mas Lee Jung-jae, Park Hae-soo e principalmente Rama Valuri, um ator que faz um papel de um imigrante paquistanês que torceu o meu coração, e claro, o ator que merece o destaque de todos os telejornais, de todas as notícias da especialidade, é Oh Young-soo, o velhote que já deu origem a incontáveis memes na internet, o velhote que protagoniza também esta série. Esta série vive da qualidade deste casting. Eu diria que desde a Guerra dos Tronos que eu não via um casting tão bom. A melhor coisa que teve a Guerra dos Tronos, sem dúvida, principalmente nas primeiras temporadas, foi a qualidade do casting. Cada ator era melhor do que o seu antecedente, quer dizer, era encher o ecrã com a Guerra dos Tronos era uma delícia de ver para quem ama cinema e para quem ama a arte de representação. Mas Squid Game veio-me fazer lembrar esse casting, porque não há um ator mais fraco nesta série. Todos os atores são extraordinários, todos os atores fazem com que muitas vezes os diálogos que não são por aí além, os episódios que não são por aí além, brilhem completamente. Esta é a primeira coisa que eu quero dizer sobre a série Squid Game. A qualidade de atores, eu estou sempre a dizer isto, it's all about the acting. Até um filme porno pode parecer outra coisa se tiver bons atores. E é verdade, quando um filme tem uma qualidade de representação acima da média, vende, seja o que for. E este foi o caso. O argumento não é de forma nenhuma original. Eu, ao contrário de ti, não tenho problema nenhum com a falta de originalidade no entretenimento. Nenhum. Eu, para mim, sou sempre à volta da execução. A mesma história pode já ter sido contada mil vezes, mas tem que ser bem executada, e quando é bem executada é, para mim, isso que conta numa obra de arte. Já houve milhentos quadros pintados, se calhar com a mesma técnica, mas há sempre aquele que puxa a nossa atenção, porque é aquele que nos desperta as emoções, e isso, para mim, é que é o mais importante. Não tem de forma nenhuma, então, uma premissa original, mas vive das relações e muito do dilema moral de cada uma das personagens. Cada uma das personagens traz a sua bagagem histórica, a sua bagagem emocional, que nós conhecemos e que afeta todas as suas decisões, que afeta a forma como lida com as outras personagens, que afeta as suas decisões. E é essa a parte fascinante. Depois de algum distanciamento da série, há coisas que efetivamente me desiludem, que é, ao contrário do que é normal nas séries asiáticas, japonês e sul-coreano, esta série não é subtil. Esta série não deixa ninguém com dúvidas sobre qual é o objetivo. Esta série, ao contrário do melhor que se faz na Ásia, que nos deixa a pensar, esta série é um punch emocional, mas depois, fora o punch emocional, já não é muito óbvia. E, sem querer fazer spoilers, a forma como, por exemplo, caracteriza as pessoas que pagam para ver o jogo, que no fundo são todos ocidentais menos um, só um deles é que é chinês, é do mais estereotipado que pode haver. Portanto, são todos típicos vilões de James Bond, quase, que só falta terem um gato na mão, um gato branco, e fazerem festas ao gato branco. Tem todo o tipo de perversões possível e imaginário. Isso, por um lado, eu entendo. Quando se tem muito dinheiro ou àquele nível, tudo parece vazio e, portanto, há também um vazio moral, mas no fundo não deixa de ser pouco interessante, porque é a versão mais estereotipada do Ocidente que pode haver. E é a forma, não deixa de ser um bocadinho a forma como mostra que a Coreia do Sul ainda olha para o Ocidente, como se fôssemos um pouco um bando de depravados de valores.
É curioso que não estás a falar nisso. Eu agora estava-me estava a pensar e estava-me a recorrer na minha cabeça às figuras dessas pessoas, e não há uma mulher, não há nenhum africano. São todos caucasianos.
Um chinês. Todos caucasianos, um com pronúncia australiana, o outro tem pronúncia inglesa, o outro notoriamente é americano. Todos homens, todos caucasianos, e a única diferença é um chinês.
Sim.
Portanto, nem se é estereotipado ao limite, porque, claro, mulheres e africanos não podem ser maus hoje em dia, portanto, têm que ser todos brancos ou chinês. E acho que isso é preguiçoso e pouco interessante, no fundo. Preguiçoso, discriminatório até certo ponto, e pouco interessante. Discriminatório não me interessa, é uma obra de arte, podem discriminar o que eles quiserem, mas é pouco interessante e não deixa de mostrar uma visão miópica e unilateral das coisas. E é, volto a dizer, é desinteressante, porque depois são todos o mais estereotipado possível, todos eles têm perversões sexuais, todos eles têm, portanto, não pode ser só uma coisa, todos são todas as coisas, e isso é aborrecido e não acrescenta nada à história. Depois há toda a grande polémica que andou à volta, aliás, duas grandes polémicas que andou à volta do Squid Game, que é a polémica de isto é uma crítica ao capitalismo ou isto é uma crítica ao comunismo. É maravilhoso verem críticos de um lado e do outro da barricada, porque notoriamente viram séries diferentes, mas notoriamente viram a mesma série. É como se, para mim, na minha visão, é uma crítica a qualquer sistema totalitário. notoriamente dentro do jogo todos são tratados como no sistema comunista, todos têm um número, todos têm regras iguais, todos têm uma batata, ninguém tem mais nada do que os outros, e há uma dada altura da série que o próprio responsável pelos jogos diz: nós orgulhamos-nos muito de sermos justos aqui dentro. É exatamente, a justiça é tão grande que é uma batata a cada um, o vencedor não interessa, quem é melhor não interessa, não interessa. Não interessa que se esforce para ser o melhor, porque o que interessa é sobreviver para o próximo jogo. Claramente aqui é uma crítica ao comunismo, clara, que é este o comunismo. Não interessa se és o melhor ou não, porque és um igual aos outros todos. E é também uma clara crítica ao capitalismo, para até onde se vai, até onde se vai por a hipótese de poder ter dinheiro. Arrisca-se tudo numa sociedade tão estratificada em segmentos como é a Coreia do Sul, em que há sérios problemas de estratificação social e racismo quase nas diferentes camadas sociais. Há um enorme problema social na Coreia do Sul, entre pobres, ricos, classe média, etc. E, portanto, aqui é também essa a crítica, mas para mim o que mais fascina é que, na minha opinião, resume-se quando, e eu vi incontáveis vídeos cómicos de pessoas a discutir, isto é uma crítica ao comunismo, não, isto é uma crítica ao capitalismo, como se não pudesse ser uma crítica a ambas as coisas, que para mim, olhando para trás, para mim é uma clara crítica a tudo o que seja totalitário, sendo que é uma série asiática, sendo que, claro, principalmente na Coreia do Sul, muito está muito aceso, os vizinhos da Coreia do Norte em sistema comunista, mas também está muito aceso, digamos, a perca de valores e a erosão da sua própria cultura em prol de um capitalismo emergente, invadido do Ocidente. Portanto, este balanço para a Coreia do Sul é muito complicado de atingir, e eu acho que a série reflete isso, que é um bocadinho, de forma simplista, dizermos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, vamos centrar-nos no que é no meio, como sempre, onde está a virtude. Depois, a segunda polémica, que é a polémica das escolas e dos miúdos que estão a jogar Squid Game nas escolas, e que a GNR estava aflita e atenta ao que se passa no Squid Game e nos recreios. Meus amigos, há uma regra de ouro em marketing, que é: não há má publicidade, há só publicidade. É óbvio que este tipo de notícias de foram apanhadas três pessoas a jogar Squid Game, isto é muito perigoso, não deixem as vossas crianças ver Squid Game, isto é propaganda para pessoas que nem sequer sabiam que existia a série irem agora ver porque ficaram curiosas. É óbvio, não é? Eu faria o mesmo. Não obstante, dizer o seguinte, meus amigos, eu gostava de voltar para um mundo onde os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Não é a Netflix, não é as escolas. As escolas ensinam, os pais educam. E como psicóloga, gostava que o mundo voltasse a este ponto, em que os pais são os máximos responsáveis pela educação moral e social dos seus filhos. A escola está lá para ensinar. E era o que faltava à Netflix, à GNR, ou seja lá o que for, ser a responsável pelos meninos que jogam um jogo que não deviam jogar, porque viram uma série que claramente não é para a sua idade.
É nesse ponto que eu também gostaria de tocar, e eu só vou ser muito, muito breve nisso, porque é algo que me irrita solenemente, e como críticos de sofá não estamos aqui para nos irritarmos, estamos aqui para nos descontrairmos, eu vou tocar só assim de leve. Ponto 1. Estamos a falar de... Ai, as crianças estão a fazer o jogo do Squid Game nas escolas, é um jogo muito violento. Alguém deve ter tido amnésia e esqueceu-se o que era o corredor da morte. Se acham que o Squid Game,
o jogo do alho.
Se acham que o Squid Game é um jogo violento, deveriam ver o que era um corredor na morte numa escola como a minha, que ficava envolta em bairros sociais. E depois falávamos. Mas pronto, isso são outros 500, porque nessa altura não havia Netflix e não havia Squid Games e não havia nada para se comparar. Não havia Baleias Azuis e essas coisas todas, que aparece um caso e entra-se em pânico, e ao pânico generalizado que está a vir aí o papão comer as criancinhas todas. Primeiro ponto. Segundo ponto, estamos a falar de uma série para maiores de 18, num serviço que é pago, tem que ser pago online. Portanto, tem que ser pago, teoricamente, por pessoas com maiores de idade, que é o que diz nas condições de adesão ao serviço. Portanto, se temos uma criança que vê isto porque, acede a um serviço Netflix dos pais em que os pais não criaram uma conta específica para crianças. Problema 1, pais. Segundo, vai aceder, mesmo acedendo à Netflix, vai ver uma série que é para maiores de 18 sem que os pais digam alguma coisa. E os pais têm a capacidade de ver o que é que foi visto. Portanto, ponto 2, problema dos pais outra vez. Mais, vai à internet, tira da internet, alguém partilha, alguém vê, alguém lhes dá. De onde é que vem o acesso à internet que a criança tem? Não são os pais que o pagam? Então os pais têm direito a saber o que é que o filho está a fazer. Têm direito de se inteirar. Mais do que terem direito, têm o dever de se inteirarem do que é que os filhos veem ou deixam de ver. É óbvio que, assim, vamos entrar aqui numa discussão de podem controlar os pais o que é que os filhos fazem 24 horas por dia? Claro que não. Mas podem controlar enquanto eles estão em casa. Exatamente. E grande parte das vezes isto acontece dentro de casa. Portanto, quando estamos a falar desta coisa, ai, mas eles passam 12 horas fora. Pois passam, e não, grande parte das vezes não é nessas 12 horas fora que eles vão buscar estas coisas. Vão ver quando estão em casa, quando não têm nada para fazer. Quando estão fora, estão com os amigos, estão a brincar. Garantidamente que uma criança de 14 ou 15 anos não vai estar fora, ou melhor, não vai estar com os seus amigos, sentadinhos todos, a verem uma série, a mamar episódio atrás de episódio. Não é isso que vai acontecer. Isso, se a acontecer uma situação dessas, há de ser uma coisa, lá está, como referimos a estes acontecimentos, há de ser um evento isolado. Portanto, é só a única coisa que quero dizer para voltarmos aqui a um tom agradável. Recomendamos a série? Recomendas a série?
Óbvio, recomendo bastante a série. Não obstante, recomendo a série dizendo que os pontos altos da série são, sem sombra de dúvida, o casting e aquilo que conseguem fazer com a evolução emocional de cada uma das personagens. Sem spoilers, eu vou-vos dizer que num determinado episódio, no sexto episódio, eu chorei tanto, isto é verídico, que tive que beber água a seguir porque estava desidratada. Não estou a gozar. Acho que pela primeira vez eu bebi quase uma garrafa de água inteira, daquelas de 75 litros. 75 centilitros. A seguir a esse episódio, porque estava verdadeiramente desidratada, já não tinha mais água no corpo para expelir de tanto chorar, porque lá está, a carga emocional das personagens é muito forte, mas fora isto, não é Squid Game, não é de forma nenhuma, nem de longe nem de perto, o melhor que se faz na Coreia nem no Japão, o melhor que se faz no entretenimento asiático. Do mesmo género, para mim, a série japonesa Alice in Borderland foi muito melhor e muito mais subtil enquanto série. Depois, claro, não tinha este casting nem estes atores, mas enquanto série foi melhor. Mas recomendo vivamente, é uma lufada de ar fresco face ao marasmo woke de quotas que tem Hollywood, que tudo é igual hoje em dia. E, portanto, sim, sem sombra de dúvida, só espero é que a Coreia do Sul não se perca a fazer conteúdo que sabe que vai ser consumido pelo Ocidente e faça dumb down, emborreça o seu conteúdo para ser melhor assimilado pelo Ocidente, porque não deveria fazer isso. Nós deveríamos subir para chegar ao tipo de conteúdo que eles fazem e nunca deixá-los empobrecer para ser mais facilmente assimilado por nós. Não se tornem uma caricatura de vocês próprios. A Coreia do Sul é dos melhores em termos de entretenimento e deveria continuar a ser assim.
Eu aconselho também a série, acho que é uma série que lá está, é um rollercoaster de emoções bastante interessante, aconselho realmente a verem. Tenho pena mais uma vez por não ser uma premissa original, e pior do que isso, porque acho que a premissa, mesmo não sendo original, acabou por ser bem conseguida, acabou por ser bem construída. Tenho muita pena do último episódio, acho que foi um episódio completamente desnecessário. Poderia ter-se focado noutras coisas muito mais interessantes do que aquilo que se focou, e veio mais uma vez provar aquilo que eu dizia, que é, se juntarmos a isto uma premissa que não é original, do tipo, vamos fazer jogos em que as pessoas têm que sobreviver para ganharem dinheiro e não sei o quê, e anda tudo à volta do dinheiro, as pessoas que estão a financiar esta máquina, os vilões, são mais uma vez estereotipados. O final da série é mais uma vez um final que já seria de esperar, que já se viu 300 mil vezes anteriormente, e mesmo com isto tudo, porque tem uma qualidade de acting fantástico, aconselho a ver, mas é só por isso. De resto, para mim ficou aquém do que poderia ter sido. E até dava tudo o resto barato se não fosse aquilo que me, para mim, a estocada final foi aquele último episódio. Para mim foi uma estocada final que acho que trouxe uma coisa para um nível, eu diria 7, e que poderia ter facilmente sido um 8,5, 9, e pronto,
e cá está.
Está feito.
Prometido foi devido, falámos de Squid Game, vamos ver o que é que trazemos para a próxima. Talvez, porque também vi durante esta época de Halloween, que já se acabou, a minha época favorita do ano já foi embora, que vi Midnight Mass, Missa da Meia-Noite, uma série de Mike Flanagan, que é para mim o melhor realizador em género terror, thriller, a trabalhar em Hollywood neste momento. Tenho algumas coisas para dizer de Midnight Mass e também um outro filme de Mike Flanagan que ficou por ver na altura em que saiu. Saiu em 2019, na altura não o vi, vi-o agora, Dr. Sleep. Podemos falar de Mike Flanagan e um pouco da sua obra na próxima vez que voltarmos ao sofá.
Está então combinado, e daqui a 15 dias cá estaremos novamente para falarmos de Mike Flanagan. Obrigado, e então até daqui em 15 dias.
There is a fifth dimension beyond that which is known to man.
You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to
Críticos de Sofá.
Um programa sobre
cinema,
música,
videojogos
e o que nos vier à cabeça.
De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX.